As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia nesta sexta-feira, este dia 28 de abril de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, hein? A partir de agora, então, você interagindo, participando efetivamente aqui do nosso debate, como sempre, nos dando aí a liderança de audiência, se posicionando, não é? Aqui com relação ao nosso tema de hoje, talvez você tenha uma dúvida com relação a esse tema de hoje. Então fique à vontade para poder participar com a gente aqui através do site da nossa Melodia, melodia.com.br. Você também aí curtindo a nossa página no Facebook, Melodia 97, seguindo a Melodia no Twitter, no arroba Rádio Melodia. WhatsApp também liberado para você poder participar com a gente, mandando aí mensagem de texto no 99907-0097. Bom, então fique à vontade para poder participar efetivamente aqui do nosso debate.
Pesquisa do dia.
A pesquisa perguntando: você usa de sinceridade para com o próximo? E para com Deus, hein? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. E é também o destaque do nosso debate nesta manhã maravilhosa. A Melodia tem a honra, o prazer de receber nesta manhã, para a gente discutir aqui este assunto, o pastor Ailton Siqueira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. Também o pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central, no Gato Preto, em São João de Meriti. O pastor Rivelino Márcio, da Comunidade Cristã Betesda, em Itaguaí. E o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadora. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Ailton Siqueira vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Amém. Pai, nós somos gratos a Ti nessa manhã por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de juntos estarmos aqui para glorificar e exaltar o Teu nome. Pedimos a Ti, Senhor, mais uma vez, a Tua sabedoria, a Tua graça, a Tua direção, a Tua revelação, Senhor, dentro de um tema que com certeza, Senhor, faz e fará diferença na vida de muitas pessoas. Pois, Senhor, nós precisamos realmente aprender e desenvolver aquilo que vai ser falado hoje aqui neste lugar. Então, nós estamos aqui debaixo da Tua orientação, debaixo da Tua direção. Inspira-nos, bem como o Teu filho, o pastor Eliel do Carmo, como Tu tem sempre feito. Dá a ele a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia. E o ouvinte lá do outro lado também, seja grandemente abençoado nesse dia. Obrigado, nós Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.
Debate Melodia.
Pois é, você usa de sinceridade para com o seu irmão? Para com o próximo? Ou muitas das vezes você prefere, deixa pra lá? Muitas das vezes, se utilizando dessa questão da sinceridade, chegamos às raias também da má educação. No intuito de ser sincero, quantas vezes somos indiferentes? Isso nas nossas relações interpessoais. E para com Deus? Quantas vezes queremos nos mostrar tão fortes, tão capazes, como se Ele não nos conhecesse? O que é isso, hein? Você de fato usa de sinceridade para com o próximo e para com Deus? Vamos lá, vamos para o nosso debate nesta manhã. Que alegria poder receber essa equipe maravilhosa. Eu começo com o meu querido pastor Níger Martins, nesta manhã maravilhosa. Bom dia, pastor Níger.
Bom dia, pastor Léo, colegas batedores, família Melodia. Uma honra, um prazer renovado estar aqui. Bom, meu pastor, eu queria... eu gosto de acreditar que eu tento ser sincero comigo mesmo, com Deus e com os meus semelhantes. Mas o tema me força uma reflexão que é muito cara ao meu coração, que é muito preciosa ao meu coração. E queria dividir aqui em dois tipos de sinceridade e de insinceridade. Uma, aquela que é consciente, na qual eu tento falar a verdade, mas uma outra que é inconsciente ou semi-consciente, que é como eu me posto, é como eu me apresento. E isso aqui me preocupa muito na minha relação com Deus. Falo por mim, não falo por ninguém, falo por mim mesmo. Quantas vezes eu acho que eu uso uma máscara diante de Deus, tento ser aquilo na verdade que eu não sou, e até com as pessoas ao meu redor. Ainda que tentando manter uma sinceridade, talvez eu me preocupe demais com outras coisas, me auto-justifique, e toda vez que eu vou a Deus me auto-justificando, eu acabo não sendo quem eu realmente sou. Thomas Merton, eu estou com um livro dele aqui, A Experiência Interior, ele fala algo muito significativo sobre isso. Ele diz que um eu falso não pode se relacionar adequadamente com aquele que de fato é. Então ele diz o seguinte, que quando eu assumo uma personalidade que não sou eu mesmo, quando eu assumo um personagem e vou a Deus, eu acabo não me encontrando com Deus, porque o verdadeiro precisa que eu seja verdadeiro para que ele possa atuar no meu coração. Isso é algo que mexe muito comigo, muito comigo. Para tentar facilitar aqui a minha argumentação, aqui nesse momento aqui agora. A gente está na melodia, milhares de pessoas ouvindo, muito fácil que eu comece a me preocupar tanto com o que os outros estão ouvindo, com o que os outros vão pensar do que eu estou falando, que eu acabe assumindo um personagem, tentando ser mais sábio do que eu sou na verdade, tentando ser mais espiritual do que eu sou na verdade, tentando ser mais santo do que eu sou na verdade. E aí eu acabo sendo insincero, não necessariamente porque estou mentindo com as minhas palavras, mas porque eu próprio começo a me tornar uma mentira. Assumo um personagem. Venho para a melodia, assumo um personagem. Meio que inconscientemente. E me aproximo de Deus assim com esse personagem. Que se auto-justifica o tempo todo, que se defende o tempo todo. E aí como ser transformado por Deus, como realmente conhecer a Deus, como ter a revelação de Deus, se eu não sou eu diante dele. Então assim, essa é uma reflexão sobre sinceridade, sobretudo diante do próximo, mas de Deus, que mexe muito com o meu coração. E o tempo todo eu me pergunto a Deus, Senhor, quem é que está aí na tua presença agora? Sou eu mesmo, com todas as minhas fragilidades, ou estou assumindo aqui um personagem para me apresentar diante de ti, porque no fundo eu não me suporto? Espero que a gente possa hoje contribuir para os ouvintes e contribuir para mim mesmo, que eu também preciso muito.
Tá aí. Pastor Edilson Carlos, bom também tê-lo aqui, meu irmão, nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, pastor Leal. Bom dia aos demais amigos debatedores. É um tema interessante. Eu vim pensando sobre isso e eu acho que é muito mais fácil ser sincero para com o próximo do que com Deus. Relacionamento com Deus é coisa séria, não é brincadeira. E nós, como disse o pastor Nis, nós usamos realmente uma máscara muito forte para com Deus, que às vezes nem sequer percebemos que estamos usando essa máscara.
Pô, deixa eu mudar aqui. Isso, agora foi. Agora,
e nem sequer percebemos que estamos usando essa máscara. Porque não sei se é pela falta de fé ou pela ausência de conhecimento. O relacionamento com Deus, ele tem que ser algo forte, profundo, verdadeiro. Por quê? Alguns textos bíblicos nos mostram isso. Davi disse que ainda que antes que as palavras se formassem nos meus lábios, Deus já me conhece. Então, antes de eu dar uma justificativa falsa para Deus, Deus já conhece a verdade. Antes de eu pronunciar alguma coisa que não é verdadeira, Deus já sabe de tudo. E pegando, por exemplo, as palavras de João na sua epístola, seguindo um caminho inverso, João diz assim, olha, você diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão que você vê. Então, como você pode amar a Deus que você não vê? Ou seja, então, seguindo no caminho inverso, é mais fácil a gente ser sincero para com aquela pessoa que nós estamos vendo do que com aquela pessoa que nós não estamos vendo nem enxergando, que é o caso de Deus. Que, nesse caso, você vai precisar da fé. Porque oramos porque temos fé. Buscamos a Deus porque temos fé e cremos que Ele existe. Ora, se a minha fé diz que o meu Deus é um Deus verdadeiro, concreto, não é abstrato, concreto, real, e é Senhor de todas as coisas, logo, eu não vou ter coragem de mentir para Deus. É isso que é interessante. Ontem eu estava lendo um texto sagrado de Jeremias, quando Deus fala, usa o profeta para fazer referência a Nabucodonosor, Deus diz assim, olha, entregarei o povo e os animais, quer dizer, mostra aí a soberania de Deus, que quando ele decide fazer alguma coisa, ele faz. Logo, pastor Léo, as minhas mazelas, as minhas fraquezas, as minhas deficiências, elas têm que ser levadas ipsis literis para Deus. Eu não posso justificar. Eu não posso dizer assim, eu fiz isso por causa disso. Não, eu fiz porque sou um pecador, não tenho condições, a minha situação é essa e essa e essa. Mas a realidade mostra que, às vezes, nós nos justificamos perante os homens, somos sinceros para com os homens e não somos tão sinceros para com Deus, sobre o argumento de dizer, ah, Deus sabe de todas as coisas, Deus entende todas as coisas. É um caminho temerário.
Tá aí. Pastor Rivelino Márcio, bom também tê-lo aqui, meu irmão. Bom dia.
Bom dia, meu pastor, amigo Eliel. Prazer mais uma vez estar aqui.
Bom, irmão.
Junto aqui com esses pastores aqui de alto nível. Primeiro eu quero parabenizar os organizadores por esse tema que é extremamente importante, Eliel. Então, a minha primeira fala, eu queria dizer o seguinte, que a minha sinceridade para com Deus, ela é absoluta, baseada em 1º livro das Crônicas, 29:17, que diz assim, e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Então, essa sinceridade para com Deus, eu chamo ela de absoluta. Agora, a sinceridade para com o próximo, a priori, depois eu vou esclarecer melhor, eu acho que ela pode ser relativa. Ou seja, nem tudo aquilo que eu posso e quero dizer, eu posso dizer, né? Então, essa sinceridade para com o próximo, para com o ser humano, eu tenho que relativizar. Agora, com Deus, ela é absoluta. O Senhor sabe de todas as coisas, mas mesmo sabendo de todas as coisas, Ele exige de mim que eu seja sincero para com Ele.
Tá aí. Pastor Ailton Siqueira, meu irmão, bom também tê-la aqui. Bom dia.
Muito bom dia, meu pastor Eliel. Muito bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores dessa manhã. E como sempre, né, a gente sai refletindo daqui, quando a gente recebe lá o e-mail, o coração já começa, fala, meu Deus, e agora? O que, que a gente faz, né? E eu acredito que é senso comum, que todos nós pastores aqui, quando recebemos um e-mail, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma autoavaliação. A gente se avalia para poder ver e para chegar aqui, como o Ninja falou, com sinceridade diante de todos os ouvintes. Eu acho que a questão principal, quando abordamos esse tema, na verdade, é a religiosidade. Eu acho que a religiosidade é uma coisa muito forte no nosso meio. E a religiosidade, dentro de um aspecto negativo, ela imprime para nós uma, vamos dizer, uma figura que necessariamente nós temos que apresentar para as pessoas alguma coisa que, na verdade, nós não somos. Porque as pessoas esperam da gente algumas atitudes. E se nós não tivermos atitudes que elas e coadunam com o pensamento delas, nós falhamos. Então, nós vivemos dentro de um meio como esse. Infelizmente, o meio chamado cristão, evangélico, por muitas vezes, ele imprime essa ditadura para conosco. De modo que se você falar alguma coisa espontânea do seu coração, fala assim, ué, você está falando isso? Se você abrir o teu coração para falar alguma coisa, mas eu não esperava que você falasse isso, eu não esperava que você teria essa postura que você tem. Então, muitas das vezes, como forma de proteção, você não pode ser completamente sincero com as pessoas, porque as pessoas também não estão preparadas para receber a sua sinceridade. Então, muitas vezes, é melhor você nem falar nada com a pessoa, né? Às vezes, a pessoa chega para você e diz assim, tô bonito. Ele se arrumou. Uma coisa bem simples. E você olha para a pessoa e fala assim, e agora, o que é que eu digo? Dependendo da pessoa que você falar, ela se fala assim, ó, pô, tu tá mais ou menos, tu arrumou um inimigo. Mas a pessoa perguntou. Mas muitas vezes nós não podemos ser tão sinceros nesse sentido. Então eu acho que a questão da religiosidade, acho que a questão do meio, muitas vezes imprime que nós sejamos, aí entra o que o Mija falou, a questão das máscaras, pastor Leão. Para cada situação, é necessário talvez que a pessoa imprima uma máscara. E quando você não aceita isso, muitas vezes você vai ser visto de uma forma contrária. Pô, o cara é arrogante, o cara é grosso, o cara é isso, o cara é aquilo outro. E em relação a Deus, eu estou falando em relação ao próximo, em relação ao Senhor, a gente precisa de ter muita, vamos dizer, muita verdade em nós. Porque às vezes até diante de Deus, nós queremos mostrar para Deus que somos uma pessoa que nós não somos. Esquecemos dos atributos dele, quem ele é na sua soberania. E queremos muitas vezes falar para Deus, queremos apresentar diante de Deus de uma forma que na verdade nós não somos. E aí é importante que quanto mais conhecimento nós temos e relacionamento, com ele, isso vai fazer com que, ao passar do tempo, a gente já não tenha muita resistência em sermos quem somos. Mas eu acho que, em termos gerais, quem começa agora, quem já está no meio do caminho, quem já está muito lá na frente, por vezes, por momentos, usa, às vezes, de insinceridade diante tanto do próximo, como também diante de Deus.
Tá aí. Aqui, o Rodrigo de Belfort Roxo, assim, tenho que confessar que às vezes sou mais sincero com as pessoas do que com Deus. Tem hora que me pego tentando enganar a Deus com uma oração de protocolo. Dá até vergonha. Preciso melhorar. Olha aí. Reflexão aqui pra gente, né? Aqui, Andréia Duque de Caxias. Abaixo de Deus, ela que me sustenta. Dizendo aqui a melodia, todos os dias da minha vida. Dia não consigo ficar triste ouvindo a melodia. Obrigado, querida, pela sua participação aqui com a gente, tá, Andréia? Valeu mesmo. Ainda o Germano de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, dizendo: temos que ser sinceros para com todos e também com Deus. Isso é ser cristão de verdade, diz aqui. Ainda o Val de Saquarema: com o meu próximo, sim, procuro sempre ser sincero, com um jeito para não magoar as pessoas. Muita gente diz ser sincero, mas machuca com a sinceridade acompanhada de grosserias. E com Deus sempre. Ele sabe da nossa vida, mas Ele gosta quando somos sinceros também com Ele. Aqui, Pastor Níger. Esse debate, ele vai causando, assim, a gente vai ouvindo, né, as participações, as opiniões dos pastores aqui, e a gente, de fato, chega a uma conclusão de que o cara muito fera... o apóstolo Paulo, né? Na recepção que ele teve com o grupo, ao ser inserido, uma recepção completamente estranha, né? Não, esse aí não, como é que é isso? Aí o cara vai assim: olha, miserável homem que sou. Aí vai dizer assim: dos pecadores, se tiver um maior, eu sou o maior. Ou seja, chama para si a responsabilidade do ser humano e procurava com todas as forças se achegar a Deus, esmurrando o corpo, se autodetonando para não ter soberba. Deus coloca o espinho para poder moldar o sujeito. Olha que negócio complexo nós estamos discutindo hoje, Pastor Níger.
É exatamente isso, meu pastor. A gente é acabado, levado. Eu queria mais uma vez focar o seguinte: há uma insinceridade explícita em que o cara está mentindo, ele sabe que está mentindo. Então ele explicitamente está mentindo e ele tem consciência de estar mentindo. Então, assim, se ele tem consciência, está em pecado, mas ele tem consciência disso. Há uma outra que é a que me assusta, é quando você sequer sabe que está mentindo, porque você assumiu uma persona que não é verdadeira. E aí não é nem que você está mentindo, você se tornou uma mentira. E você vai se tornando uma mentira da qual você sequer tem consciência que é. Isso é muito perigoso. Mas a gente é levado meio que a isso. Quando Paulo puxa para si tudo isso, quem está trazendo é exatamente isso. Olha quem eu sou de verdade. Eu não sou isso aqui, eu sou isso aqui. Miserável homem que sou. E aí você se aproxima de Deus, e esse é o caminho para a transformação. Eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos permita descobrirmos quem somos de verdade. Né, temos cuidado, é claro que há. Não adianta, não vou ficar fazendo um discurso hipócrita aqui, que o convívio social requer alguns cuidados. Você não pode sair falando qualquer coisa, você não pode sair expressando qualquer coisa, você não pode sair se revelando para qualquer pessoa, abrindo o seu coração para qualquer pessoa. O convívio em sociedade exige alguns cuidados. O problema é que esses cuidados vão tomando conta da gente e a gente vai assumindo uma persona na igreja. Uma persona no debate, um personagem. E diante de Deus. Porque na verdade chega uma hora em que. Quem sou eu? Eu sou quem? Eu sou aquele que prega? Eu sou aquele que participa do debate? Eu sou aquele que sempre quer mostrar alguma coisa, que quer ser forte, que tem que ser forte? Olha, só Jesus. Só do contrário. Está arriscado nós simplesmente nos tornarmos um personagem mentiroso. E queria enfatizar isso aqui, sem sequer termos a consciência de que nos tornamos uma mentira. Eu me tornei uma mentira. É pior do que ser um mentiroso. Eu me tornei uma mentira. Quem sou eu? Nem eu sei. Penso que sou o que não sou. E aí, como se relacionar com o grande eu sou, se eu penso ser o que na verdade eu não sou?
Tá aí. Lúcia de Senador Camará dizendo: não sou sincera, mas já estou progredindo na libertação. Né? Jesus é o único que liberta e eu quero a libertação. Beijo, obrigado pela participação aqui com a gente. Olha o debate já causando aí. Não é essa a questão, Aí se autoanalisar e dizer assim, olha, não tem jeito não. Sidney diz aqui de Relengo, bom dia, Eliel e mesa. Minha resposta é sim, até mesmo porque de Deus não se esconde nada. Quando acontece, infelizmente, de sem querer fazer algo que desagrade o coração de Deus, o Espírito Santo logo me cobra e eu logo me prostro ao Senhor e me conserto com Deus. Contudo, para com o próximo, às vezes preciso omitir algo para não magoar o meu irmão. E isso me incomoda muito. E eu quero entrar exatamente aqui, pastor Edilson Carlos. Não tem, eu acho que essa questão de sinceridade é o modo de falar. Você não vai ser sincero e grosseiro ter, não ter educação de falar, mas tem, algo, tem coisa que você tem que falar. Hein, pastor Edilson?
É verdade. Por exemplo, realmente as pessoas confundem a sinceridade, que é a expressão sincera, né? A verdade, com falta de educação, ausência de educação. E existem as maneiras corretas de serem aplicadas ali a palavra. Então, por exemplo, é um termo extremamente abrangente, porque a sinceridade ela vai envolver, por exemplo, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, dos filhos, do esposo para com a esposa, para com os amigos, porque às vezes a gente só fala também em relação aos amigos, e dentro de casa essa sinceridade ela é importante. E a forma como foi dito, por exemplo, o pastor Humberto mencionou, até eu achei engraçado, né, que é a questão, tô bonita, a esposa pergunta, eu tô bonito, o camarada vai ser sincero demais? Não, tu tá horrível, pô, vai magoar o coração daquela mulher que precisa daquela palavra para ter uma autoestima. Então, a maneira como se vai tratar aquilo ali com educação, com carinho, porque quando a gente tem amor no coração, quando a gente vai mencionar a outra pessoa, a gente joga essa dosagem de amor e de carinho. E por mais duro que sejam as palavras, ela é suavizada. Ela vai de uma forma diferente. É como Deus nos trata. Como é que Deus nos trata? Deus nos ama. Deus não fica dando chicotada o tempo todo, marretada. Você aí. Não, Deus tem uma maneira certa de convencer. Então, acho que as palavras também, ainda que ela seja revestida de toda a sinceridade, existe uma maneira correta de ser apresentada, de ser levada. O carinho, a educação, ela também tem que ser inserida nesse contexto aí da sinceridade. Seja para com... qual a pessoa que vai ser falada, seja qual for o peso dessa verdade, mas a sinceridade, o carinho, a atenção tem que estar junto para que essa palavra não se torne um veneno no coração da pessoa.
Tá aí. Ah, Berriel diz aqui, debatedores, parabéns pelo tema, obrigado, costumo usar sim. Às vezes pareço o personagem super sincero do Luiz Fernando Guimarães, mas tem ocasiões em que me calo para não ser indelicado, mas o meu olhar já diz tudo. Pastor Rivelino Márcio, queria continuar nessa questão aqui, nessa mesma esteira aqui, dessa de ser sincero, né, indelicado ou grosseiro, porque toda vez que a gente corrige alguém com amor, de qualquer forma você vai ser constrangido, não tem outro jeito. E Deus corrige quem? Ao filho que odeia? Não, é o que ama. Ou seja, nessa questão da sinceridade, quando a gente se dirige a alguém nas nossas relações interpessoais, a gente fica tentando puxar esse amigo, porque senão você deixa ele ir à bancarrota, ele vai se arrebentar. E talvez o seu toque, com a sua sinceridade, com a sua visão, vai tirá-lo de um caminho que o fim não será bom, hein, pastor Rivelino?
Ele é, o grande ponto que eu acho é se aquela pessoa que eu vou ser sincero com ela, com aquela pessoa que eu vou me relacionar, que eu vou falar com ela, se ela está preparada para ouvir a verdade absoluta. Eu vou basear minha palavra no texto de João 16, 12, 13, quando Jesus diz assim, Eliel, muitas coisas tenho a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar agora. Nem todo mundo pode suportar a verdade absoluta. E aí você vira um sincerocídio, ou seja, aquele cara que comete um homicídio, ele vai ajudar a pessoa, ele vai socorrer a pessoa, se aquela pessoa não está preparada para ouvir aquela verdade absoluta. Eu vou contar aqui, sintetizar aqui um caso. Um pastor amigo meu, ele foi visitar um irmão que estava com câncer, hospitalizado. O médico atendeu ele e falou assim, olha, infelizmente a sua ovelha tem mais aí uma semana de vida. O pastor entrou no quarto, o cara aparentemente muito bem, perguntou, pastor, teve com o meu médico? Ele falou, tive. E o que meu médico falou? Como é que você vai dizer para o cara que está sentado na cama, deitado na cama, que o médico falou para ele que tem uma semana de vida? Então, às vezes, a sinceridade, você tem que se preocupar muito, Eliel, se aquela pessoa suportaria aquela verdade. O pastor citou aqui, a palavra sinceridade vem lá dos artesões, lá da época dos romanos. Quando se fazia o vaso estava quebrado, se colocava aquela cera, disfarçava e vendia. Então o vaso que não tinha cera era o vaso sincero. Então nem todo mundo está preparado para ter um vaso sem cera. Alguns, Eliel, precisam ter, quer ver? Eu tenho um amigo que está acima do peso. Ele está aqui comigo hoje, Eliel. E ele perguntou assim para mim, eu estou muito acima do peso, como é que eu vou dizer isso? Então, às vezes, a sinceridade pode magoar demais. Então, às vezes, não, você está um pouquinho só acima, não está muito, não. Então, o que eu diria para quem está nos ouvindo agora, primeira análise que tem que fazer é para quem você vai falar. Como você vai falar? Eu acho que as duas palavras-chave seria tempo e sabedoria. Amor, Eliel. Amor, amar e sabedoria. Eu gosto muito de Salomão, diz, a todo tempo debaixo do sol. Há tempo de falar, há tempo de abraçar, há tempo de não falar e abraçar. E há tempo de falar. Então, quando você for ser sincero com alguém, cuidado para que a sua sinceridade não virar um sincerocídio, matar aquela pessoa.
Tá aí. Pastor Ailton Siqueira.
Isso, eu quero corroborar aqui com duas passagens bíblicas, que eu acho que é muito interessante. A primeira foi quando o pastor Adilson estava falando, e eu cito aqui Provérbios 25:11, que diz assim, como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então a gente tem que saber o tempo certo de você falar alguma coisa. Tem gente que se gaba da sua sinceridade. Não, eu sou sincero e falo mesmo. Mas a questão é, o que que essa suposta sinceridade vai promover? Vai promover edificação? Vai fazer crescer a pessoa? Vai poder ajudar? Porque também está dentro da questão do propósito que você tem quando você se dirige ao outro. E outra passagem está dentro do que o nosso pastor Reverendo falou, Hebreus 12:11, que diz assim, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, no momento, nenhuma repreensão ela pode trazer alegria, dependendo somente do coração da pessoa. Porém, depois, vai ter o resultado. É mais, eu acho melhor, ainda que você supostamente perca o amigo, digamos assim, e você fale para ele aquilo que ele precisa ouvir, do que você deixar ele enganado durante tanto tempo e lá na frente ele se esborrachar. No momento a pessoa vai ficar ali, mas depois a gente gera isso. Então eu acredito que dentro dessa linha aqui, a gente pode falar mais coisas, mas acho que já está quase na nossa hora do intervalo. Mas assim, só para corroborar com os irmãos em relação a isso, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, ter essa maneira correta de falar, mas enfim, corre risco, nós corremos risco. Quando eu chego para alguém e vou ser sincero com ela, e só fechando, eu entendi muito bem o que o pastor Ninja falou, porque existiam umas colunas gregas dentro da questão da sinceridade, que elas às vezes eram machucadas. E quando ela era machucada, o que fazia? Passava cera nela. E aí, aos olhos nus, você não conseguia perceber se ela estava bem ou não. Mas quem trabalhava sabia. O que significa? Aquela cera não era capaz de suportar o peso dela. Não era capaz, apenas uma máscara. E o problema da falta de sinceridade é geralmente essa questão. Se cria uma máscara que não se pode sustentar por muito tempo. Uma hora, quem a pessoa realmente é e quem realmente somos vai ficar exposto. E aí, o problema todo, criamos um personagem, como vamos lidar agora com a verdade?
Tá aí. Deixa pro intervalo, a gente volta já com a segunda parte, você aqui com a gente.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta, segunda parte do nosso debate, discutindo o tema, você usa de sinceridade para com o próximo e para com Deus? Discutindo aqui este assunto com o pastor Edilson Carlos, com o pastor Ailton Siqueira, também o pastor Rivelino Márcio e o pastor Níger Martins. E os ouvintes também aqui com a gente. Rodrigo Alves, de Belfort Roxo, participando, dizendo, é difícil ser sincero em uma sociedade que nos força muitas das vezes a sermos politicamente corretos. E tem situação que não podemos ser politicamente corretos. O que fazer, então, nessa situação, diz aqui, pastor Níger Martins?
Não, pastor, acho que a gente tem um desafio. O viver em sociedade exige educação, exige cuidado, exige zelo, né? O chamado sincerismo, né, em que a pessoa não tem respeito pelo outro, na verdade, não é sinceridade. O que ela é, o que ela quer realmente é despejar, sem nenhuma preocupação com as emoções, com a pessoa que está do outro lado. Acho que a sinceridade ela tem que ser usada para com o próximo, mas é, a questão talvez seja aonde ela está embasada. Se realmente a intenção é de abençoar, se realmente a intenção é de amar aquela pessoa, de cuidar, é de edificar, é de ajudá-la, de cooperar com o crescimento dela, ou se a intenção é tão somente agredir, é tão somente jogar sobre ela um peso do qual, como foi dito aqui também, ela não é capaz de suportar. Eu acho que a intenção do coração agora, nesse caso, no lidar com o próximo e no ser sincero com o próximo diante das mazelas do próximo, tá muito nessa questão, né? Qual é a minha real intenção, qual é o meu real objetivo. Não é como um pai que procura falar com o filho, muitas vezes vai falar de forma dura, de forma pesada, muitas vezes o filho não vai gostar, mas o interesse é realmente abençoar, o interesse é realmente fazer com que ele cresça, com que ele amadureça. Se eu tiver a paz no meu coração de que o meu interesse é realmente abençoar, é verdadeiro isso, o que eu quero realmente é amar aquela pessoa, eu acho que eu estou num caminho bom. Porque muitas vezes não tem como controlar o que o outro vai perceber, a percepção do outro. Eu posso estar cheio de cuidados aqui e o outro recebe de uma maneira péssima. Então a única maneira de ter paz no coração com relação a isso é olhar para mim mesmo e entender se a minha sinceridade está de fato baseada no amor, no querer o bem daquela pessoa, no querer o crescimento daquela pessoa, ou se não, se no fundo eu tô querendo jogar mesmo, tô chateado, ou então não tenho respeito, ou então, né, enfim, né, em cima do real interesse do meu coração, eu tenho um balizador.
A Rayane diz aqui, Nova Iguaçu: bom dia, queridos, estou no trabalho, ligadinho aqui no debate, tema muito bom, estou aqui me autoanalisando. Deus abençoe os amados aí, Deus abençoe. Obrigado a você, Rayane, pela participação aqui com a gente. Pastor Edilson, nós temos dois locais que foi passado aqui na primeira parte, que eu queria só voltar para a gente pontuar exatamente essa questão. Dois locais que a sinceridade tem que estar presente, não pode faltar, e lamentavelmente muitas vezes os resultados que nós temos visto é exatamente pela falta de sinceridade que nós estamos vivenciando isso na sociedade, que é na família e no gabinete pastoral. São talvez os dois locais que nós precisamos usar de sinceridade para cuidar, para tratar, e muitas das vezes problemas complexos de família e da igreja no gabinete pastoral, onde a gente não pode utilizar de outra coisa a não ser a sinceridade, mesmo sabendo que naquele momento vai sangrar, vai ser complicado demais, mas é para sarar. Como é que é isso, hein, pastor Edilson?
Pastor Léo, é verdade. Veio um texto bíblico que fala assim: aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcança a misericórdia. Isso acontece na família e acontece no pastoral. Ou seja, dentro do gabinete pastoral, posso dizer que com certeza é o local que as pessoas que lá estão não podem mentir. Tem que falar a verdade para o pastor, para que haja ali um trabalho de restauração, para que haja um trabalho de transformação. Então o pastor tem que saber a verdade. E dentro da família, o contexto social que envolve a família também é importante. Por quê? É o relacionamento do esposo para com a esposa, tem que ser verdadeiro, porque é uma só carne. Como é que uma metade vai mentir para outra metade? Uma máscara, agora eu sou fulano, agora sou ciclano. Não, tem que haver a verdade, tanto um para com o outro. E em relação aos filhos, ou seja, é orientar os filhos no caminho que deve andar. E nesse caminho que deve andar, aí eu vou até um pouco mais além, não significa necessariamente que tem que ser só o caminho da palavra, mas todo o caminho bom. E precisa que isso funcione. E para isso funcionar, os pais têm que abrir um canal de comunicação, de maneira que também no caminho inverso os filhos cheguem aos pais para falar o que está acontecendo. Porque senão os filhos podem omitir uma verdade que lá na frente vai ser prejudicial para ele mesmo. E depois os pais são surpreendidos com aquela verdade que ele não sabia. Então, o relacionamento nesses dois ambientes, eles têm que ser verdadeiros. Ele tem que ser sincero. Ele não pode ter máscara. Então, a ovelha que procura o pastor no gabinete tem que falar a verdade, a descortinar mesmo. E dentro de casa, deve haver realmente um relacionamento sincero, seja para o esposo, para com a esposa para com o esposo, e os pais proporcionar aos filhos mecanismos que eles também possam chegar aos pais e falar a verdade. Eu acho que esses dois ambientes, Pastor Léo, a verdade tem que prevalecer sempre.
Tá aí. Pastor Ribeirinho, eu elenquei esses dois locais aqui, porque daqui se originam todo, talvez, o comportamento do dia a dia. Porque às vezes no meu trabalho eu posso me ausentar, posso não emitir opinião. Posso fazer o que eu quiser lá na minha faculdade, não tecer comentários, mas nesses dois locais, sobretudo para pastores, que é o gabinete pastoral e a família, onde todos nós somos oriundos ali, se não houver sinceridade, primeiro vai faltar verdade. Onde falta verdade, a gente está vendo o que está acontecendo aí. Então, acho que a gente tem que estar cercado exatamente dessa questão e, sobretudo, do sentimento de que, de fato, é isso, de ser sincero. Porque se eu chegar para o pastor Ailton perguntar algo, é porque eu confio nele. Porque ninguém vai perguntar algo em que você não confia. Alguém que possa dar uma palavra. Eu acho que isso também é importante a gente analisar agora, não, pastor
Ribeirinho? Eu concordo, mas eu queria levantar aqui um outro contraponto. É o seguinte, o que eu vou falar aqui agora, eu não sei se eu vou ter unanimidade aqui, mas é a minha opinião. Às vezes, no gabinete pastoral, nós recebemos pessoas que elas estão ali não para que você seja sincero, mas um subterfúgio para elas, para dizer para você o pecado que ela está cometendo. Para que amanhã ela diga assim, não, eu falei para o meu pastor. Mas quando ela senta na sua frente, o pastor percebe, o Espírito Santo fala conosco, que aquela pessoa não está ali para receber sinceridade, ela está ali para te usar como instrumento que contou o segredo para você. E aí você percebe a priori, não, ela não quer sinceridade. Ou ela não quer mudar, ela não quer mudança, ela está aqui apenas como subterfúgio. Tudo bem. Eu tenho muita preocupação com o culto à sinceridade. O sincerismo demais, eu acho que só Jesus foi. Muito sincero, e aí eu li uma frase de um pastor muito famoso, que não tem poder para citar o nome dele, que diz o seguinte: diga a verdade até o ponto que não te prejudique. Então, às vezes, é necessário eu usar essa frase, dizer a verdade para aquela pessoa, até o ponto que não me prejudique. Porque se todo mundo que vai ao gabinete pastoral e eu falar a verdade para ela, eu vou te falar, Léo, 70% dessas pessoas que não voltam, não. Porque você vai estar dizendo para ela uma verdade absoluta que elas não estão ali para ouvir. Elas não querem ouvir aquilo. Então, eu, no meu ministério, no meu gabinete pastoral, eu tento ser sincero com aquela pessoa que realmente quer a mudança. E aí você tem que estar numa sintonia com o eterno muito boa. Quanto à família, que é outro ponto que você levantou, eu acho que a sinceridade tem que reinar ali. Reinar. Com seu filho, com a sua esposa. Eu estive aqui num debate anterior, eu acho que o pai ele tem que sentar com o filho e dizer: filho, papai foi isso, papai praticou aquele erro, papai fez aquele pecado. E papai está aqui para dizer para você que aquilo lá é errado, porque ele cometeu. Tem que haver transparência. Agora, às vezes, essa sinceridade demais vira má educação. E eu vejo pessoas que arrotam, desculpa a expressão, que se gabam, dizendo sou muito sincera, e por causa disso ofende, magoam, jogam pessoas na rua, jogam pessoas fora da igreja, pela sinceridade mentirosa. Então, a sinceridade, eu acho que ela anda muito perto do amor, muito perto do carinho. Então, eu costumo, na minha casa, com a minha esposa, com o meu filho, ser sincero o máximo que eu posso. Ou seja, tudo aquilo que Deus me orienta, eu sou sincero. No gabinete pastoral, eu volto a dizer, é uma verdade relativa. Porque nem para todos que entram no meu gabinete eu posso ser 100% sincero. Com aqueles que Deus me orienta, eu vou ser 100% sincero. Ainda que ela saia dali e não volte mais. Mas pelo menos eu disse para ela aquilo que Deus me orientou.
Pois é, deixa eu só voltar aqui, porque esse ponto ficou meio obscuro aqui. Só para a gente esclarecer, eu me perdoe, eu vou ser sincero sempre. Primeiro que a vida que está ali não é minha. Ela, senão, eu vou levar isso para o resto da minha vida, esse peso do erro dela. Então, acho que isso é complexo demais. Se chegou ao gabinete, chegou para pedir ajuda, se não quiser, é problema dela. Joga fora tudo que eu falei, precisa nem utilizar o que eu falei. Mas eu sou sincero. E outra, tirei a minha responsabilidade diante de Deus. Como é que é isso, pastor Ailton?
Eu ia falar nisso, respeitando claramente o posicionamento do nosso irmão. Porém, eu entendo o seguinte: se a pessoa chegou no gabinete, ainda que ela esteja usando de insinceridade comigo, eu tenho que usar de sinceridade, até porque eu não vou usar a minha palavra. Eu não vou usar a minha palavra. No gabinete pastoral, eu instruo isso nos meus aos meus liderados, que você não vai emitir o teu posicionamento, você vai emitir o posicionamento que a Bíblia diz. E aí, queridos, independente do posicionamento, se ele chegou ali com sinceridade ou com insinceridade, o meu posicionamento como pastor é encaminhar na verdade, ainda que isso me traga algum tipo de prejuízo, como já trouxe, acredito, para todos nós pastores aqui, em algum momento você falar o que tem que ser falado, isso te trouxe algum prejuízo. Mas, porém, eu entendo que nós vamos prestar conta diante de Deus como pastores. Então, dentro do gabinete pastoral, é uma oportunidade que nós temos. Eu, pelo menos a minha visão é que a pessoa chegou ali dentro e ela vai, abre o coração para falar alguma coisa, eu tenho que dar a palavra de Deus para ela, estando ela correta ou não. E a minha sinceridade vai estar em expor o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia tem resposta para tudo. E se ela é o nosso manual de regra, fé e conduta, eu vou ter uma resposta dentro da Bíblia para dar para ela e mostrar para ela. Por isso que muitas vezes a pessoa ela sai, já tive a oportunidade de fazer gabinete pastoral, a pessoa chegar e falar, e eu falo assim: querida, a Bíblia diz isso. Mas é só isso que eu tenho a dizer. Eu falei, eu não preciso dizer mais nada, porque se ela é a nossa regra de fé e conduta, então você tem que fazer isso aqui, querendo ou não querendo. E tem pessoas que saem chateadas, porque elas queriam ouvir outra coisa além daquilo, porque já vem com o coração preparado, querendo que a gente coaduna com o que ela está fazendo de errado. E a gente não pode em momento algum. Agora, nós somos ministros da verdade. E nesse sentido, não podemos negociar. Eu entendo dessa maneira, é a leitura que eu faço dentro da questão. Já tive prejuízo, já aconteceram muitas coisas, porque você tem que confrontar. E se você não confrontar aquela vida, depois, quem vai ser cobrado, é a visão que eu tenho, seremos nós.
Tá aí, pastor Níger.
Eu caminharia um pouco mais até. Assim, o ministro do Evangelho, ele não só tem a obrigação de falar a verdade, mas tem a obrigação de falar a verdade bíblica acima até do que ele tem convicção de verdade. Em alguns momentos, aqui sendo absolutamente sincero, eu tive vontade de virar para a mulher e falar assim: minha filha, esse teu marido é um vagabundo, querida, esse aí, mas eu não posso falar. Por quê? Porque a verdade bíblica não me dá tal direito. Então, assim, essa sinceridade no gabinete, ela é fundamental, presa, inclusive, à verdade bíblica, que está, muitas vezes, acima da minha própria verdade, daquilo que eu entendo, porque, às vezes, eu tenho uma opinião que eu não posso dar, porque entendo que ela, que a palavra de Deus fala é superior, por isso sou ministro do Evangelho. Até porque, quando aquela pessoa está no gabinete, transcende a questão do Níger. Quem está ali é o pastor Níger, e o pastor Níger tem toda uma questão que tem que respeitar. Não é uma conversa entre amigos, não é uma conversa entre duas pessoas em que eu posso simplesmente emitir a minha opinião como se nada fosse feito. A minha opinião tem peso de palavra de Deus. E eu tenho que ter um cuidado enorme com isso, sobre o peso de depois ter que assumir isso e as consequências de ter falado em nome de Deus e não ter sido fiel àquilo que eu entendo que a palavra de Deus diz.
Tá aí. Aqui, a Rosimar, de Jardim Guandu, diz aqui: com Deus sim, porque não temos como mentir para Deus, porque Ele nos conhece no profundo. E as pessoas muitas das vezes não aceitam a nossa sinceridade e não entendem os nossos momentos de fragilidade. Qual é a dificuldade, então? Deixa só para a gente distinguir aqui, porque às vezes a gente fica parecendo que é muito melhor a gente ter sinceridade com o próximo do que para com Deus. E às vezes as pessoas pensam ao contrário, pastor Edilson Canal. Com Deus é mais fácil. Eu não sei com quem é mais fácil, com quem é mais... Como é que é isso, pastor Edilson?
Olha, realmente é estranho. Mas não é questão de ser mais fácil, não é questão de ser mais difícil. A questão é de aprender e querer ser.
Pois é, porque eu posso lhe enganar agora, não posso? Pois é, mas eu posso enganar Deus?
Sim, sim.
Não, Deus não. Pois é, a questão é essa que a gente está discutindo aqui.
Porque... com Deus, olha, irmão, o que falta às pessoas é temor a Deus, saber quem Deus é. Porque se a pessoa tiver temor a Deus, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, a pessoa não vai ousar mentir para com Deus, não vai ter essa coragem. Então o que acontece? Como é que você conhece Deus? Através das Escrituras, através da leitura da Bíblia, através da pregação que você escuta. Então quando você vai formando, tomando conhecimento de Deus... Você sabe que com Deus não tem brincadeira. Deus é Deus. Então, eu me lembro uma certa vez que eu estava orando rapidamente. Falei: Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu queria pregar. De repente, parece que eu desliguei e falei assim: Senhor, apaga tudo, tudo mentira. Na verdade, não queria nada, eu queria era fama, eu queria era dinheiro. Entendeu? Olha só, rapidamente você consegue perceber a verdade, porque Deus revela, porque é um relacionamento. Deus é sincero para com os que são sinceros com Ele. Então, pastor, é um relacionamento. No momento que eu sou sincero com Deus, Deus se revela sincero. Então, Deus vai me revelar também qual é o propósito, o que Ele quer para a minha vida. Então, ser sincero com Deus não é difícil. Davi era sincero com Deus. Tanto é que Deus falou, tu és um homem segundo o meu coração, com todos os males que ele fazia. Mas ele sabia como lidar com Deus. E a Bíblia Sagrada diz, um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não rejeita. Então, acho que é uma questão de comportamento também, de conhecimento. Por quê? Com Deus não há mentira, não tem como enganar a Deus, não tem como eu ludibriar a Deus. E a pessoa que tem temor a Deus, ele não vai agir assim, porque ele sabe, se agir assim, estará pecando contra Deus e estará pecando contra o seu bem maior, que é Deus que colocou o nosso nome no livro da vida. Se a gente tiver essa noção, a gente não vai mentir para com Deus. Porque o que, que o Senhor Jesus disse? Olha, você pode temer ao homem, não tema o homem, que o homem mata a carne, mas eu não. Mata a carne e lança a alma no inferno. Meu amigo, então eu tenho que temer e tenho que ser sincero para com esse Deus que um dia vai me levar para o céu.
Tá aí. E essa questão também, às vezes a gente não mente, mas omite, né? No caso de Davi. Ele só foi sincero depois que o Natã foi lá, criou uma história, ele queria matar o cara. E era ele mesmo. Por que ele não pediu perdão lá na hora? Caramba, um assassinato, um adultério. Deus me perdoa. Não, ele falou, não, deixa eu estar aqui, tá? Ninguém viu. Ou seja, o próprio Elias, quando subiu, né, eu quero morrer, tá fazendo o que aqui? Não, eu quero morrer, eu queria nada. Se quisesse morrer, ficava lá embaixo. A mulher falou que ia matá-lo lá embaixo. Ei, pastor Rivelino, o que nós estamos discutindo aqui não é de agora, isso não é uma questão de agora, isso é do ser humano. Onde tem ser humano, tem esse conflito que nós estamos discutindo aqui, não, pastor Rivelino?
Sim, o Níger começou hoje o debate falando algo assim que é essencial. A gente no meio da sociedade, no meio das pessoas, a gente vai se moldando às vezes a um momento, a um local, Eliel, e às vezes a gente vai esquecendo da até onde você pode ser sincero, até onde você absorve aquele contexto. A sinceridade tem sempre que reinar nos nossos corações. Acho que a sinceridade faz parte da nossa vida. Deus ama a sinceridade, mas assim, em alguns momentos a gente tem que ter muita sabedoria também para que você descubra que tipo de pessoa você é ali naquele contexto. Cada contexto, eu acho que você... Não é que você tem que ser uma pessoa diferente de cada contexto. Mas cada contexto requer de você um tipo de resposta para aquele momento ali. A sinceridade tem que reinar. Só que é muito difícil você ser sincero com o ser humano. É mais fácil ser com Deus. Não é porque Deus, ele é o sabe de tudo. Mas é porque quando você não tem a sinceridade com Deus, parece que algo é rompido. Parece que é um relacionamento com o Pai que não está baseado na sinceridade do coração, parece que está faltando sempre algo, você está sempre diante de Deus, devendo algo para Deus. E o ser humano, vice-versa, você às vezes é sincero com ele, e às vezes você descobre que ele mudou com você. Então, às vezes você não é sincero para você não perder aquela amizade. Aí você negocia, eu vou ali para não perder aquela amizade, eu vou até ali para não perder aquela ovelha, eu vou até ali para não perder aquela igreja. Então, às vezes, você vai se moldando, foi o que o Ninja começou falando, você vai se moldando e, às vezes, você descobre que você parece que não é que você perdeu o senso da sinceridade, mas é que você vai percebendo que cada ambiente, as pessoas, o contexto vai te modificando. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Por isso que o debate aqui hoje é sensacional, né? Maravilhoso.
Tá aí. Pastor Ailton, aí a gente vai falando aqui, vai lembrando. Quem é o cara muito sincero foi Ananias, lá em Atos 9, né? Vai lá, ora por Saulo. Quem? Não, esse não. Esse. Ou seja, ele questionou o Senhor. Não. Vai lá e ora. Não, esse aí se mata, esse persegue. Não, vai lá, rapaz, pode ir lá. Ou seja, tem coisa que a gente tem que falar assim: olha, isso aqui eu não consigo entender, não. E aqui que tá uma dificuldade. Não é você não aceitar a vontade dele. Você fala assim, olha, não estou entendendo. Como é que eu compreendo isso aqui, hein, pastor Ailton?
Pô, pastor Eliel, isso aí que você falou é uma base fundamental para relacionamento, principalmente com Deus. Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa... Já viu como é que muitas pessoas se relacionam com ele? Meu Deus! Como se ele tivesse a quilômetros de distância de você. E toda uma formalidade para se apresentar diante de Deus. E o que a gente percebe claramente, dentro do que você falou, a sinceridade para com Deus é de se relacionar com Ele como alguém que não está tão distante, que está próximo, como alguém que colocou em nós alguns atributos que nos possibilita a comunicação. E eu acho que a máxima da comunicação é essa, você não está entendendo. Para que, que você vai... Você pode... A Bíblia não nos condena em questionar a Deus acerca daquilo que a gente não entende. A Bíblia não nos condena nisso. Senhor, me explica como é que eu faço. Várias vezes você vai ver na Bíblia, Senhor, como é que eu faço? Como é que eu fazia? Eu não estou entendendo, me ajuda. E Deus, ele tem várias formas de chegar até a gente e de nos explicar o que, é que tem que ser feito. Por exemplo, por causa de Ananias mesmo. Qualquer um, irmão. Saulo era um cara terrível, que matava todo mundo, agora o cara se converteu, e eu que tenho que ir lá? Senhor, como é que funciona? Aí Deus se apresenta e fala, não, pode ir, eu escolhi, eu fiz. Mas ser sincero, melhor do que dizer, a Bíblia fala uma coisa muito interessante, Jesus explicando, ele falou assim, que ele chegou para um filho, e falou, filho, faça isso, e ele falou assim, não, pode deixar que eu vou fazer. E o outro falou assim, não, eu não vou fazer. Mas depois aquele que falou que não ia fazer, foi lá e fez. Então você percebe muitas vezes, que não adianta a gente falar de boca para fora algumas situações onde aquilo não veio do coração. E aí você percebe claramente uma falta de sinceridade em relação a isso. Vai fazer? Não, vou fazer, mas pô, vou fazer nada, eu estou aqui assim. E da mesma forma na relação com Deus, gente, Deus, ele nos deu esse acesso através de Jesus, eu tenho acesso a Ele, eu tenho que ser sincero com Ele. Embora muitas vezes exista dificuldade diante do meu quadro, diante da dificuldade, às vezes eu percebo, pastor Liel, que até vergonha. Eu acho que às vezes diante de alguma situação você fica com vergonha de chegar diante de Deus, porque você cometeu uma coisa e fala assim, meu Deus, como é que eu chego agora? Como é que eu me aproximo agora? Como é que eu faço agora para chegar diante de Deus e saber que eu fiz uma coisa que eu sabia que estava fazendo, eu sabia que estava errado, mas ainda assim eu fui lá e fiz, e agora eu tenho que me apresentar diante dele e dizer, e aí, Senhor? Né? E eu deixo só um texto aqui para terminar, pastor Eliel, um texto de Hebreus, no capítulo 12, onde é capítulo 10, versículo 22, que diz assim, aproximemo-nos com sincero coração. Como é que eu me aproximo de Deus? Com sincero coração. E plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Não adianta, tem que ser com sincero coração. Ele sonda tudo.
Tá aí. Pastor Níger, pra gente fechar aqui, eu vou atrasar o debate hoje só pra fechar aqui. Paulo e Pedro. Lá no concílio, lá, a Bíblia diz assim, e não foram pouco, a discussão não foi pouca, não. Ou seja, mas é para resolver um problema, é para equacionar um problema. Eu não posso deixar Pedro continuar com essa visão que vai explodir, o coração dele é bom, ele é meu amigo, ele também, imagina, ele andou com Jesus, coisa que eu não mandei, mas fui chamar também, mas ele está equivocado nesse ponto, ou seja, e vamos resolver. A Bíblia fala disso, pastor Neves.
Você me leva a uma última reflexão absolutamente necessária, qual seja, se teu irmão pecar contra ti, tem uma versão que diz assim, chama-o em particular. Essa história de que o tempo e o silêncio vai resolver, não resolve. O que resolve é a conversa franca, sincera e amorosa. É claro que ela tem que ser baseada em amor, mas o que resolve conflitos familiares, onde for, é uma conversa franca e direta. O que você está falando aí é uma conversa franca e direta. Nossa, fica no silêncio para ver no que vai dar. Sabe o que vai dar? Vai perpetuar aquela tristeza, aquela angústia, vai permanecer e o tempo não vai resolver coisa nenhuma. O que resolve é uma sinceridade. Ali, uma conversa franca, amorosa, baseada no afeto e no respeito ao outro.
Tá aí. Estamos terminando, hein, o nosso debate nesta sexta-feira. Sensacional, hein? Que aula, que aula. Agradecer, meu querido pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central, no Gato Preto, na rua Ceci, 1577, Gato Preto, São João de Meriti. Obrigado, pastor Edilson.
É legal, que agradeço, estamos ali no Gato Preto, que Deus abençoe todos aqueles moradores do bairro, que são ouvintes da Rádio Melodia.
Legal.
E sempre é uma honra estar aqui, um prazerzaço.
Obrigado, meu queridão, obrigado, meu amigo. Agradecer ao pastor Rivelino Márcio, da nossa comunidade cristã Betesda, em Itaguaí, na rua Prefeito José Moraes, 125, no centro. Obrigado, pastor Rivelino.
Prazer sempre eu estar aqui. Um grande abraço lá para Itaguaí, comunidade cristã Betesda, pastora Ana, minha sócia doutora Daniele, que pediu um abraço. E o pastor Antônio está aqui comigo hoje. Obrigado, Ariel, mais uma vez.
Obrigado.
Deus te abençoe.
Amém, queridão. Lembrando que logo mais, 9 da noite, Cristo em Casa, pregando o pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho. Pastor Ailton Siqueira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, na rua Mercúrio, número 98, Jardim Paraíso, a minha igreja. Obrigado, meu pastor.
Muito obrigado, pastor Eliel. E também hoje é o dia da sogra, né?
Hoje é o dia da sogra.
Né? Então, isso. Mandar um beijo aí pra Neuzinha, minha sogra. Maravilha. Aí. Obrigado por você ter gerado aquela maravilha, pastora Adriana. E agradecer a Deus, estamos o Fábio Lázaro, que está comigo aqui hoje também. Que Deus abençoe a todos. Legal. Uma honra participar desse debate e crescer tanto como a gente sempre cresce.
Maravilha. E beijinho também para Zezé, a sogra da pastora Adriana. Lembrei, Zezé. Bom, gente, aproveitar aqui no finalzinho do nosso debate. Ontem foi um dia muito especial para todos nós da Melodia. Ontem foi aniversário de uma figura extraordinária, de um irmão, de um amigo, de um pastor tão querido, de um cara que tem um coração assim maravilhoso. E a vinda dele para cá nesses anos aqui foi direcionamento de Deus e tem sido até hoje. Como a gente aprende, como a gente se identifica, como a gente, sabe, espera algo de Deus através da vida dele. Temos recebido, para a glória de Deus, um pai de família, um marido, um pastor tão querido. É aniversário do pastor Níger Martins. E a Melodia quer, assim, com muita alegria, trazer aqui ao conhecimento de todos. Pastor Níger tem sido essa figura maravilhosa, esse pastor tão querido. Obrigado, pastor Níger, pela sua vida. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Meu irmão tem sido assim um instrumento de Deus para esta nação, para a glória dele. Aliás, cumprimento da promessa dele na sua vida e de tantas outras promessas que virão aí, com certeza, meu irmão.
Obrigado, pastor. Eu, sinceramente, estou sem palavras, até difícil falar, né? Muito obrigado pelo carinho. O carinho é algo muito precioso, né? E, enfim, a minha coroa é o carinho de todos. Então, a Melodia é uma honra de coração, uma honra. Muito obrigado a todos, de coração, muito obrigado. Deus abençoe, um fim de semana maravilhoso. E, mais uma vez, além das minhas palavras, Papai do Céu, mostre toda a minha gratidão e toda a minha alegria em estar aqui com vocês.
Maravilha. Edinho Lobo, adentra os estúdios da Melodia com o casaco, se tiver o frio. Se fizer o frio, que você estiver esperando, eu tô frito, hein, ó. Valeu. Vem aí, Edinho Lobo e Débora Lira no comando do Tarde Maior a partir de agora. Obrigado, gente. Até amanhã, se Deus quiser.
Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.